Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa realmente crer que o Senhor tem o melhor para você, amém? Por isso devemos deixar todo comodismo espiritual ou carnal, né? E realmente continuarmos seguindo sempre em frente, como disse o apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão à minha frente, amém? Que assim seja com você, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de só finalizar essa história sobre a vida de Ló, que está registrada em 19 de Gênesis, capítulo 19, versículo 23 ao versículo 29. Amém? Vamos estar lendo, depois orando e em seguida meditando na palavra. Então aqui registra a destruição de Sodoma e Gomorra. Nos diz assim: o sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades. E o que nascia da terra também foi destruído. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça como se fosse uma fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campinas, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Amém? Vamos orar então e logo depois estaremos meditando. Pai, mais uma vez te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, misericórdia, pelas tuas promessas de amor, de graça. E acima de tudo, Pai, pelo teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que entregaste na cruz do Calvário para a nossa salvação completa, Pai. Te adoramos, Pai, e queremos te pedir, capacita-nos a te adorar em espírito e em verdade, Senhor, para que sejamos, Senhor, filhos verdadeiramente agradáveis a ti. Senhor, reconhecemos as nossas incapacidades humanas, naturais, e por isso te pedimos, Pai, venha nos encher do teu Espírito Santo, da tua graça, perdoando, Pai, os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações, assim como nós declaramos em nome de Jesus, de coração perdoado a todo e qualquer que nos devem. Também, Pai, em nome de Jesus te pedimos, venha nos lavar, purificar, santificar, Pai. Lavar o nosso corpo, as nossas vestes espirituais, tirando toda a mancha, Senhor, de erros que o teu inimigo possa querer nos acusar. Purifica, Pai, o nosso coração, a nossa alma, Pai, lava, Senhor, com o sangue do Cordeiro, porque, Senhor, o Senhor Jesus disse que bem-aventurados limpos de coração, porque só assim seremos capazes de ver o Senhor. Também, Pai, em nome de Jesus, te pedimos que pelo teu Espírito Santo venha santificar o nosso espírito para que possamos viver, Senhor, te adorando em espírito e em verdade, como é o teu desejo, Pai. Por isso, o Senhor procura os verdadeiros adoradores, Pai, que te adoram em espírito e em verdade. Fala conosco, segundo a tua bondade, o teu querer, Pai, para que nós sejamos, Senhor, realmente aperfeiçoados, sendo motivo de alegria para ti, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Então, finalizando aqui, fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí o sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre sobre a Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então aqui mostra, irmãos, como finalizou a escolha que Ló fez, baseado no seu lado humano, natural, da vista. A palavra do Senhor deixa bem claro que nós andamos, devemos pelo menos andar pela fé e não por vista, porque as coisas que nós vemos, irmãos, elas são passageiras, mas as coisas que não vemos, elas são eternas, Então, é necessário nós realmente nos voltarmos ao Senhor de tal forma que a gente seja capaz de entender que as nossas escolhas, elas devem ser feitas baseadas no Senhor, no poder dEle, na promessa dEle e não na visão humana, natural. Então, aqui acaba o sonho de Ló, Tudo aquilo que ele viu de maravilhoso nessas terras de Sodoma e Gomorra, mas ele só via na hora, no momento, e não via depois. Então, eu costumo sempre orar, pedindo ao Senhor, quando eu quero alguma coisa, eu digo, olha, Senhor, se eu puder dizer o que eu quero isso, isso e isso, mas o Senhor que sabe, conhece lá na frente, eu quero te pedir, Pai, se o Senhor que sabe, conhece lá na frente, vê que isto será para me prejudicar, então, Pai, em nome de Jesus, eu não quero, aí eu quero a Tua vontade, Senhor. E é interessante, irmãos, porque quando as coisas não acontecem ou acontecem errada, então eu fico com o meu coração bem. Por quê? Porque aí eu sei que foi o Senhor. E aí eu não fico chateado. Então eu acho importante isso. É verdade que a gente não sabe, não conhece realmente os planos de Deus de uma forma mais precisa. Mas nós podemos confiar na bondade dEle, na sabedoria, no amor, na graça dEle. Então, Ló teve aquele desejo, foi guiado pelas suas vistas, achou que ele estava levando vantagem sobre Abraão, mas o esperto mesmo, irmãos, é aquele que confia no Senhor, E aquele que muitas vezes acaba se achando esperto, Ele realmente não sabe, não conhece o que é melhor mesmo. O melhor mesmo, irmãos, é como eu estava lendo hoje em Provérbios, não lembro agora, acho que é capítulo 15, se eu não me engano, quando ali nos é dito que melhor o pouco com Deus do que as riquezas, do iníquo. Então, o Senhor ali destruiu toda aquela cidade, campina, tudo, e os moradores da cidade, e até mesmo o que nascia da terra. E aí, finalizando, o que acontece? A mulher de Ló olha para trás, desobedece a palavra falada e vira ali uma estátua de sal. Que o sal é bom, com certeza. Mas o sal é bom, irmãos, assim como tudo, É bom na sua medida certa. Existe um ditado que diz que entre o remédio e o veneno é uma questão de dose. Também existe um outro ditado que diz, usando a questão do sal, a palavra sal, que diz assim, se nós quisermos conhecer uma pessoa, nós devemos sentar e comer 1 quilo de sal com a pessoa. Ou seja, quem vai conseguir comer 1 quilo de sal, em um tempo tão curto? Então, aqui é interessante que a mulher de Ló, ela se torna uma estátua de sal. Ou seja, em outras palavras, irmãos, pelo menos o que vem na minha mente é que o que pode significar isso? Significar, irmãos, que vai ter história para toda a vida, para toda a eternidade. Por quê? Porque não dá nem para comer 1 quilo de sal, imagina uma estátua de sal. Então, a mulher de Ló vira uma estátua de sal. Ou seja, as coisas de Deus é tudo equilibrada. A Bíblia fala do sal, com certeza. Mas quando o sal é muito, irmãos, estraga a comida. Quando falta a comida fica sem graça, mas ainda você come. Mas quando está salgada, você tem que jogar fora. Então, irmãos, nós precisamos saber o que é que nós levamos para dentro de nós. Então, se for para ser sal demais, vai estragar. Né? Ou seja, não é uma coisa boa. Então, Ló perdeu toda aquela campina, tudo que ele trabalhou, tudo aquilo que ele se dedicou. Por isso que Jesus falou daquele homem que só acumulava riquezas. E aí Jesus disse, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder aquilo que é mais essencial na vida do ser humano, né? Perder a sensibilidade pelo melhor, né? De que vale isso, né? E também ele disse outra coisa, o que daria o homem pela sua alma? Não tem nada que dá para se dar em troca da alma, né? Então, Ló perdeu tudo e perdeu até mesmo a própria mulher. Porque a mulher também, ou seja, mostra mais uma vez que a liderança de Ló na casa dele era bem fraca. Ele não tinha... vamos dizer assim, respeito dos outros. A gente vê isso nos homens da cidade, a gente vê isso nos genros dele, que acha que ele está falando, está com brincadeira, né? E também a sua própria família, né? Depois, mais para frente, tem a história das filhas de Ló, que acabam ali dando bebida alcoólica para ele e tal, e aproveitando-se para se deitar com ele, para gerar filhos, né? Então, a gente vê que, nesse caso, olhando, né, pelo que está escrito, Ló teve uma vida bastante complicada, né? Faltou-lhe o quê? Faltou-lhe sabedoria, faltou-lhe firmeza. Porque, irmãos, quando falta Deus na nossa vida, quando a gente se interessa mais pelas coisas do que por Deus, ou mais pelas bênçãos de Deus do que pelo próprio Deus, a gente se torna materialista, a gente se torna pessoas secas, a gente se torna pessoas, irmãos, que perde a alma, perde aquilo mais sublime do ser humano, sabe? Que faz a gente... E aí, embora a pessoa tenha inteligência, tenha capacidades, irmãos, mas fica tudo perdido. Por quê? Por causa da ganância. Por isso que o apóstolo Paulo falou que a avareza é idolatria. Então a pessoa fica materialista, ela fica voltada, ela faz do dinheiro o seu Deus. Então, aqui, agora, no 27 diz assim, na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olha como é a vida de Abraão, gente. A vida de Abraão é diferente. É uma vida que ele quer mais estar com o Senhor. Ele ama o Senhor, ele deseja o Senhor, né? Ele prefere o pouco com o Senhor do que o muito sem o Senhor. Então ele volta ao lugar onde ele esteve com o Senhor, na presença do Senhor. Na manhã seguinte, Abraão se levanta o quê? De madrugada. Né? Veja que realmente Abraão, ele era um homem que confiava em Deus, né? 28 diz assim, Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu a cidade da campina, as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão. Olha só que coisa interessante. A Bíblia aqui não diz que Deus se lembrou de Ló, mas Deus se lembrou de quem? De Abraão, e tirou Ló. Vocês imaginam, irmãos, que Ló foi salvo através da intercessão de Abraão, né? Então Deus se lembrou de Ló e tirou Ló do meio, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado, né? Então, irmãos, não vale a pena realmente a gente investir a nossa vida neste mundo. Que nós precisamos trabalhar, sim, precisamos. Que nós precisamos pagar nossas contas, né, se preocupar com a educação mesmo natural aí, fora, escolar, dos nossos filhos, faculdade. Isso não temos dúvida. E o Senhor não chama a gente para não fazer essas coisas. Mas acima destas coisas, irmãos, ou melhor, que todas as coisas devem ser feitas, lembrando do Senhor, né? Colocando o Senhor em primeiro lugar, consagrando ao Senhor, pedindo para que o Senhor use tudo aquilo que nós adquirirmos, seja estudo, dinheiro, família, bens, tudo, irmãos, consagrado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Mas voltando ao livro à carta de Pedro, né, nós podemos ver que apesar de Ló ter vivido uma vida fora da vontade do Senhor, uma vida onde ele desperdiçou e tudo que ele investiu, irmãos, não deu em nada, né? Mas apesar disso, né, Deus se lembrou de Ló, né? Aliás, Deus se lembrou de Abraão. E aí, o que ele faz? Ele, então, salva Ló, porque Abraão intercedeu. Então, uma grande história que nós temos aqui nessa história, irmãos, é uma grande lição, melhor dizendo, é que quanto vale a intercessão? Pela vida de Abraão, nós aprendemos isso. Quanto vale interceder? Quanto vale ter um relacionamento próximo com o Senhor? Quanto vale a gente realmente colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Mas da parte de Ló, a gente aprende que não vale nada, irmãos, a gente fazer tanta coisa, se entregar a este mundo falido, esse mundo que já está fadado à destruição, já tem seus tempos, seus dias contados, não vale a pena, irmãos. E eu costumo dizer sempre uma coisa, nosso arrependimento verdadeiro, irmãos, será mais pelo que a gente deixou de fazer do que pelo que a gente fez. Se a gente for ver, a gente já fez muita besteira na vida. Mas a realidade, irmãos, é que a gente com certeza vai ter a tendência a se arrepender pelo que a gente não fez, porque assim, fazer coisas que desagradavam o Senhor é fácil de fazer. É só a gente baixar a guarda da oração, da comunhão, né? É que a gente vai fazer besteira, naturalmente. Agora, fazer a vontade do Senhor é o que o apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer. Então, o mal, o erro, a gente não faz porque a gente quer. A gente faz porque? Porque se distancia do Senhor, se enfraquece, né? Mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ou seja, a tendência natural é a carne impedir a gente, querer impedir a gente de fazer o que a gente, no Espírito, quer. Por isso Jesus falou o quê? Vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Na verdade, o Espírito em nós está pronto, mas a carne é fraca. Então, teu Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, nós precisamos verdadeiramente nos enchermos do Espírito Santo, orar em todo o tempo, ser fiel no pouco, ser agradecido, né? Se fortalecer na graça do Senhor, olhar sempre, lembrar que o Senhor tem nos abençoado tanto que a gente não merecia nem um mínimo, para que a gente possa, irmãos, então, viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, mas mesmo assim, em Pedro, na carta de Pedro, nós temos o quê? Né? Que Ló foi considerado um homem justo, né? Olha só, voltando então, capítulo 2 da segunda carta de Pedro, diz assim, que versículo 5, falou primeiro de Noé, né, que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas com ele, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, porque foi tudo destruído, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque este Ló, justo, este homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa dia após dia, pois por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sobre castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, né? Amém? Agora aqui, de 2 Pedro, capítulo 2, eu li até o versículo, o versículo 10, né? Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que a gente possa realmente parar, refletir, orar, né? Deixar, pedir mais e mais a capacidade do Espírito Santo em a gente reconhecer, né, a sua orientação, a sua direção para a nossa vida, para a nossa família. Se nós fizermos isso, irmãos, com certeza o Senhor vai nos levar a um lugar mais além, abençoado. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz, tenha um ótimo dia.